Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Os antigos mapas sul-americanos têm às vezes a eloquência de seus próprios erros. Abraham Ortelius, João Martínez ou Coltevet, sendo os mais falsos desenhadores do Novo Mundo, foram exatos cronistas de seus primeiros dias. A figura do continente deformado, quase retangular, com as suas cordilheiras de molde invariável, rios coleando nas mais regulares sinuosas, e amplas terras uniformes, ermas de acidentes físicos, cheias de seres anormais e extravagantes, ué, certo incorretíssima. Mas tem rigorismos fotográficos no retratar uma época. Sem o quererem, os cartógrafos, tão absorvidos na pintura do novo tipo Zorbis, desenhavam-lhe as sociedades nascentes, e os seus riscos incorretos, gizados à ventura, conforme lhes ditava a fantasia, tornam-se linhas estranhamente descritivas. Num prodígio de síntese, valem livros, a impressão que se nos amortece e vai partindo-se no volver das páginas mais vigorosas, ali desfecha num golpe único do olhar. E vemos como no Nolo mostrariam os mais lúcidos historiadores os aspectos dominantes do regime instituído pela conquista das recém-descobertas regiões. Considere-se o antigo vice-reinado do Peru. Ninguém o compreende de pronto sem a sugestão de uma daquelas informes cagaturas continentais que lhe resumem, exagerando-os, os traços incisivos. Sob todas as faces, da administrativa política, a civil e a religiosa, a sua aparência mais viva é a de suas velhas cartas, monstruosa e oficial extravagante. O desenhista que lhe riscou do Panamá à Patagônia, a costa ocidental maciça e inarticulada, quase sem dobras, perlongando. Inteiriçamente, Omar e Magellani Kuhn descreveu-lhe ao mesmo tempo com um traço, a sociedade rudimentar, sem órgãos, de uma grande simplicidade tribal ou primitiva e ao figurar-lhe no levante, por vezes com áureas e luminuras, as minas numerosas, as serranias lariéferas, as lagoas doiradas, os palácios argênteos guardando os tesouros incalculáveis dos incas, denunciou o objetivo exclusivo de seus novos povoadores. De fato, ali não se fundou uma colônia, no significado que já naquele tempo lhe sabiam dar os portugueses. A terra indivisa e sem fins não se abria ao exercício das atividades, firmando-se a correlação entre as suas energias desencadeadas pelas culturas, forças sociais consecutivas. Era uma inexpressiva e vasta propriedade. Não é ainda um domínio de Espanha, ou o prolongamento ultramarino, onde ela se refugia-se naquele ameaçador entardecer da Idade Média, carregando o seu velho fanatismo católico, a sua lealdade feroz e a sua ferocidade cavalheiresca, abalalados aos primeiros fulgor, era um inferno. Um donativo papal a um rei, o maior dos latifúndios sancionado por uma bula. Uma cismaria que se explorava de longe, desastradamente, de dentro do Escurial, e mandada por um magnífico feitor, que era sombra passiva do soberano longínquo vice-rei. Sabe-se no que consistiu a exploração. Delata-na, melhor que os historiadores, os cartógrafos. No mapa de Descaliers não se vê um rio ou uma serrania, não se lobriga um acidente físico, vêem-se cidades maravilhosas, vêem-se minas estupendas, e sobre umas e outras, pisoando-a, uns tremendos batalhões de castelhanos barbudos atropearem arrancadas violentas. Não há concisão fulminante de Tácito, que vale aqueles riscos lapidários. Com efeito, a diretriz intorcível da colonização espanhola passou a primeira mera tropa de Pizarro, que entrou pelo Peru e caminhou 100 léguas para saquear um templo. O processo não variou. Não de variar. Ali estavam diante dos conquistadores, gratuita, requerendo-lhes o só trabalho de apanhá-las, as riquezas surpreendentes da inimponente teocracia e a reunência de um primeiro assalto, e eles volveram, logicamente, em recuo obrigatório, as formas primitivas da atividade militar, sob o impulso irresistível e até material do passado milenário que os estonteava. Assentou-se então o regime daquela centralizal estúpida que lancei os pontos de admiração de todos os historiógrafos. Mas era compreensível. O vice-rei, procurador bastante de um proprietário, devia de fato enfeixar todas as atribuições das que entendiam de simples casos administrativos aos assuntos da guerra, às delicadas exigências da justiça. Além disto, o grande ajuntamento ilícito de soldados e exatores, adscrito a um esforço único, sem funções especializadas, amorfo e inconsistente chegando, acampando e saindo, não tinha as exigências complexas de uma sociedade, ou sequer, de um esboço de sociedade. Mostram-no as próprias leis que os regulavam, vedando-lhes a todos, do vice-rei ao último intendente, o se ligarem à paragem nova pelos vínculos da família ou da propriedade. Nem um palmo de terra os prendia ao novo mundo, nem uma afeição os vinculava a seus destinos. Os recém-vindos aliavam-se por sistema, dos hábitos e interesses do país. Naquele saquear-se uma civilização estranha, baqueada, impunha-se-lhes atividade exclusiva de atestarem os galhões da metrópole com todos os seus efeitos. Fora inconveniente qualquer adaptação, favorecida pelo cruzamento, aparelhando os povoadores de outros atributos de resistência aos novos cenários que se lhes abriam. O título de espanhol, título único a todos os empregos, deverá conservar-se intacto na sua mais áspera rigidez nativa, blindado pelo orgulho característico da raça, como um privilégio e uma necessidade política. Embaixo, o filho do país, embora o aparelhasse em qualidades superiores, submetia-se ao pecado original de ali ter nascido. O forasteiro mais achamboado e embronco fulminava com uma frase, que rompeu séculos, entre o espanto dos cronistas, concentrando a fórmula mais altaneira e pejorativa de um domínio. Ser escrúlio e basta. Deste modo é formando-se o agregado absurdo, que era uma espécie de anômalo no organismo social, sem tendências pessoais definidas, crescendo apenas mecanicamente, como as pedras crescem, pelas superposições sucessivas das levas que particades daí a instabilidade. A mínima vontade individual rebelde combalia-o. A sua história nos primeiros dias, reduzida à monótona resenha de intermitentes revoltas, traduz-se num círculo vicioso fatigante. Qualquer capitão feliz, germem ancestral dos caudilhos futuros, ao voltar de uma campanha vitoriosa, contra os incas remanescentes, tornava-se um perigo público que era preciso afastar. Inventando-se outra edição que o distraísse, por exemplo, o primeiro esboço de subdivisão política do incomensurável domínio, a Gobernación de Nueva Toledo, que seria mais tarde o Chile, não atendeu a um princípio elevado de governo. Foi um recurso de ocasião e um meio desesperado, aventando-se entre pavores, de afastar Diego Almagro, o perigoso sócio de Pizarro, para as solidões longínquas do Estreito de Magalhães. Multiplicavam-se sucessos semelhantes. E o domínio castelhano na América do Sul, consistindo na vasta pilhagem de uma sociedade morta de fuso e inarticulado, informe como Manolo desenham os antigos cartógrafos, antes de organizar-se e decompondo-se lastimavelmente. Então criou-se a Audiência Chancelaria Real de La Plata, ou de Charcas, que seria mais tarde a Bolívia, desligando-se daquele conjunto amorfo, como se desliga o mundo de uma nebulosa. A velhíssima imagem impõe-se. Realmente, ali houve, sobretudo, um fato de evolução. O primeiro sinal da vida no ajuntamento gregário, cuja significação política se perdia indeterminada no vago de um conceito geográfico imaginoso. Não há mesmo, talvez, nenhum outro em que melhor se comprazam os que se aventuram a estender aos sucessos sociais o princípio universal da redistribuição da matéria e da força. Mas não nos delongaremos por aí. Falam por si mesmos os acontecimentos, no revelarem que a Bolívia foi, entre todas as repúblicas espanholas, a primeira que se delineou em um passado longínquo, rodeando-se, desde o princípio, com os mais notáveis elementos de uma organização poderosa. Até dos reis que a constituíram, e entre todas a de 29 de agosto de 1563, são um inesperado exemplo de uma resolução da metrópole castelhana, na América, que se discutiu e se afirmou sobranceia aos caprichos da vontade real ilimitada. Retrato a primeira medida governamental, digna deste nome, subordinando-se, esclarecidamente, às exigências do meio. Os seus motivos resultaram de fatores físicos, tangíveis. A distância e os sérios embaraços de comunicações entre a sede litorânea do governo, em Lille, e as paragens remotas no Levante. Entre estas e aquela aprumam os paterões das cordilheiras, ásperos, abruptos, não raro impraticáveis, alugando os caminhos no torneado das vertentes, agravando-nos os pendores, estirando-os monotonamente pelo desnudo das punas enregeladas. Deste modo, o alvará da metrópole sancionava uma condição imposta pela harmonia natural. Destaque-se bem este caso. Determinou a mais imponente fatalidade física de todo o Novo Mundo. A Bolívia é uma criação dos Andes. A cédula real, definitiva, de 26 de maio de 1573, rematando a gênese do novo distrito, e primeiro esboço de uma articulação no organismo inteiriço e rudimentar do vice-reinado, demonstrou claramente ao prescrever-lhe os limites. Considerando-a, observa-se que as divisas ocidentais, ajustando-se às cordilheiras, são claras. Pormenorizam-se, nomeiam-se. Especificam-se até nas veredas que por ali serpeiam, e a serrania de Vilcanota, último contraforte da cadeia principal, pelo Oriente, tornou-se, por isso mesmo, a última barreira oriental da antiga audiência de Los Reis, ou de Lima, no departamento de Cusco, traçando-se rigorosamente, como um limite arcifino indestrutível, ao passo que nos quadrantes de Ney. E se, a intestar os domínios portugueses, a nova audiência se expandia em extremas incaracterísticas. Ao norte, as regiões ainda misteriosas, insadas de enfifietes genericamente designados pelos nomes de chunchos e mojos, ao sul, os terrenos do Paraguai e as províncias de Tucumã e Juris, que hoje se integram na Confederação Argentina. E atendendo-se que estas últimas se segregaram, naquela ocasião, da Gobernação Transandina do Chile, que se Rosar formara, trai-se ainda neste incidente o determinismo natural de areal da que repartimento político-administrativo no propósito manifesto de incluírem-se na nova circunscrição todos os territórios cisandinos. A magistral dos Andes Orientais era a única divisória compreensível e estável das duas audiências, de Lima e de Charcas, uma e outra ilimitadas nos outros rumos defrontando o poente a vastidão do Pacífico e no levante as terras indivisas dos domínios lusitanos. Ora, esta subdivisão, a princípio quase apenas judiciária e resultante imediata do antagonismo entre a centralização antiga e a estrutura da terra, traduziu-se depois como o primeiro estalo no aparelho inteiriço e patriarcal do vice-reinado. Realmente, o Tribunal Supremo instituído em La Plata, destinado a multiplicar-se em 12 outros ulteriores, desde Buenos Aires até Nova Granada, balanceava, não só por ordenança expressa da metrópole, como pela autonomia divinda daquele afastamento no amago da terra, a influência do delegado real. O governo tornara-se mais complexo e progrediu, diferenciando-se mais e mais à medida que o sistema regulador preexiste, sem plasticidade para o regime que nascia, se quebrantava ou desaparecia, num decaimento inevitável. Não é preciso exemplificar. Não há, neste lance, a voz dissonante de um só historiador. Toda a evolução dos estados hispano-americanos acentua-se e desdobra-se no triunfo gradual e contínuo daqueles governantes mais aditos ao povo, sobre o prestígio tradicional dos vice-reis, em fases tão golpeantes, nos seus efeitos, que já muito antes de 1810 estes últimos se reduziam a platônicas figuras, meramente decorativas, porque o Conselho das Índias, na Espanha, e as audiências pretoriais, na América, atribuíam-se todos os mistérios de governo. Assim germinaram com a Bolívia os fatores iniciais da independência hispano-americana. O próprio internamento favorecia a marcha gradaca para uma harmonia superior de energias autônomas, ao mesmo passo que a distância da costa libertava da emigração tumultuária, ou atraída pelo anseio exclusivo da vida aventurosa, em cata da fortuna. A cordilheira foi materialmente um cordão sanitário. Ao menos, um desmedido aparelho seletivo, para afrontá-la e transpô-la, requeriam-se atributos excepcionais de coragem, pertinácia e vigor. E transpondo-as os mais volúveis forasteiros fichavam-se, forçadamente, ao solo, tolhidos pelas próprias dificuldades da volta. Ao mesmo tempo, naquelas terras interiores, os jesuítas fundaram as suas notáveis missões, resguardando o elemento indígena, que se dizimava no Peru sob o tríplice assalto simultâneo das guerras, dos repartimentos e das mitas. Viram-se então, desde logo, fronteirando-se, o melhor das gentes forasteiras e o aborígene. O cruzamento entrelaçou-se como em nenhuma outra possessão espanhola. Surgiu uma gente nova, mais robusta, mais estável, equilibrando-se ao meio e refletindo, a par dos atributos físicos da aclimação, mais firmes tendências para o domínio e para a luta nos dilatados cenários que se lhe ofereciam. Ora, por mais díspares que fossem tais estímulos, rompentes do temperamento impulsivo os mestiços recém-formados retificou-do. Depois, harmonizando-os numa admirável solidariedade de esforços e destinos, uma outra circunstância positiva incontrastável. Não há obscurecê-la, a contiguidade dos domínios de Portugal, no Levante, foi, desde o século XVII, um reagente enérgico para a organização autônoma da Bolívia. As forças que no litoral peruano se dispersavam destiam em tumultos e revoltas intestinas, ali se compunham num movimento geral e instintivo de defesa. Leiam-se os cronistas do tempo. Os bolivianos acordaram na história aos prolongados rumores de uma invasão. Adestraram-se desde cedo num tirocínio de batalhas. Uniram-se sob o império de uma ameaça que durou 2 séculos. Evoluíram, transfigurando-se, num persistente apelo às energias heróicas do caráter. E disciplinaram-se. Os portugueses no Oriente eram, sem o saberem, os carregadores incorruptíveis do grande ayuntamiento nacional que se formava. Estudando-se a Constituição Territorial da Bolívia, ao chegar-se a essa cédula real de 2 de novembro de 1660, e um que lhe segregou as províncias de Tucumã e do Paraguai, para constituírem a Audiência Pretorial de Buenos Aires. Nota-se, ainda uma vez, que a inoenança, aparentemente da arbitrária da metrópole, obedeceu a motivos externos prementes, inadiáveis. A audiência de Charcas não diminuía, muilada, consolidava-se, concentrando-se. Definia-se, indeterminada a princípio, nos quadrantes de Mei. E se apenas demarcada no ocidente pelos Andes, dava-se agora, rigorosamente, em toda a banda do sul, permanecia certo, indefinida em toda a amplitude das terras setentrionais, mas diante definido define-se, eloquentemente, a sua missão histórica. Realmente, a invasão portuguesa, estacionando à margem esquerda do rio Paraguai, alongava-se de suas cabeceiras para o norte indefinidamente assoberbando o Mato Grosso e seguindo as linhas naturais do Goré e do Madeira até o Amazonas. Ora, a audiência de Charcas foi pro bloco continental que lhe contratrapôs a Espanha. Devia ser, como ela, indefinida na direção do norte. Salitemos bem este fato, preeminente no atual litígio. O território oriental de Charcas era, no dizer enérgico de um de seus mais famosos presidentes, La Barreira de todo el Alto Peru, um ante a vaga assaltante dos invasores, que o ameaçavam na ola extensíssima do Levante. É natural que as leis do livro 2 da Recopilação das Índias, de 1680, sistematizando ou corrigindo as cédulas e ordenanças anteriores, não estabelecei as raias das circunscrições, em que largamente, e afragmentando-se o vice-reinado, traçassem a de Charcas, em pleno contraste com as linhas firmes de outros rumos, as mais distensas e vagas no quadrante de Nen. Os seus dizeres são significativos. A partir do términos por eu septentrion com La Real Audiência de Lima e províncias no descobertas. Por eu levante com el mar del norte linea de demarcación vem, e las coronas de los reinos de Castilla, de Portugal por la parte de las províncias de Santa Cruz del Brasil. Desta forma, as suas extremas setentrionais, apenas definidas nas terras mais abeiradas da cordilheira, a defrontarem as do departamento de Cusco, ampõe-se logo, indeterminadamente, para o norte, no difuso uma penumbra geográfica, províncias no descobertas. E o que pode afigurar-se de restritivo neste rumo desaparece de todo naquele desafogo largo para o levante. A lei é linda. Os limites por ali iriam, até onde fosse a linha de demarcação entre Portugal e Espanha. As províncias ainda não descobertas, mostra o próprio impreciso desta expressão crepuscular, predestinavam-se a extinguir-se ou a recuar continuadamente ante o simples desenvolvimento de uma divisa oriental que se dilataria, margeando a meridiana, sermos prefixos, até onde se estendessem as terras lusitanas, a extinguir-se no Atlântico Norte. Não há interpretação mais longe. Todos os antecedentes a esteiam, inabalável. A fatalidade física, tangível e rijamente geognóstica, que apontamos, pouco, como determinante da Constituição Territorial da Bolívia, harmoniza-se, neste caso, com as leis sociais mais altas. A sua missão histórica erigindo-a no Levante, em barreira protetora dos domínios castelhanos, traçou-lhe desde o princípio, naturalmente no indeterminado das pães ainda ignotas, ou no descobertas, uma diretriz inflexível para o norte, acompanhando, num movimento heróico, os rastros da expansão lusitana. Eram marchas paralelas, de objetivo dilatado, e cujo termo não poderia prefixar-se. A zona de ação da audiência devotada à defesa das possessões espanholas ampliar-se a consoência entrante-se a do adversário pertinaz que ela tinha de defrontar, até por ordem expressa da metrópole, como veremos depois em todo o desmedido de uma fronteira internacional. Deste modo, a posse virtual daqueles territórios, de que ela se revestiu historicamente, posse perigosíssima e grave, submetida às responsabilidades tremendas de uma campanha perene. Destaca-se, sem dúvida, superior à posse efetiva e pacífica que, acaso, sobre eles ela exercitasse mais tarde. Com efeito, não há prodígios de perquirição sutil e tenaz que nos revelem, por exemplo, até onde se estendiam, ou sequer, onde se localizavam os prófugos infieles, cuxos e mojos, cujas terras se incluíam nas de charcas, ladeando as províncias não sabidas. Os recursos cartográficos são, neste caso, desesperadores. Entretanto, são aquelas províncias não descobertas, constituídas dos terrenos ocidentais do Madeira, em toda a faixa desatada da Foz Mamoré à semidistância daquele que se lhe contestam e formam a presente zona litigiosa. Vimos-lhe, no capítulo anterior, a superfície enorme. E se nos alongássemos numa exposição analítica, mostraríamos que ela se boçoçou quando se lindaram, em 1680, as audiências com vizinhas, em que se tripartiu o vice-reinado do Peruco um território relegado à apropriação futura, consoante a capacidade delas, e outro naquela divisão audiencial. Províncias no descoberta São Palácio recessou monotonamente, nos deslindes de 1680. Entre a audiência de Quito, que formaria depois o Equador e se estendia naquele tempo para o sul até ao Médio Ucayali, a de Los Reis, ancestral do Peru, expandida para leste até as margens do Inambari, limitando rigorosamente a diocese de Cusco, e a de Charcas, expressão histórica da Bolívia, limitada em todos os sentidos, exceto no que lhe marcava um papel preeminente na evolução americana, encravava-se a massa continental, ignota impérvia e misteriosa, velada quase até os nossos dias, em toda a área que se alarga entre o Médio Madeira e o Javari. Porto no ventilar em este ponto, com os decrépitos testemunhos coloniais dos séculos XVI e XVII, uniformes apenianas nos dão uma expressão legal à ignorância absoluta via acerca daqueles lugares. Os estados colitigantes só podem iluminar ou esclarecer o assunto de uma maneira originalíssima, apelando para os dados mais obscuros, dúbios e vacilantes, ou vendando-se com aquela espessa lente geográfica, onde, como vimos, tanto se atarantaram tontos, as cegas, as encontroadas, completamente perdidos no escuro, os negociantes de 1750. Prescrevem aos misteriosos aborígenes mais vários e contrapostos habitats ora as orelhas direitas do Ucayali, ora as do Benio ou mais distantes, a estirarem-se pelas ribas do Amazonas. Os selvagens vagabundos são, evidentemente, os mais erradios dos selvagens, vagueando ao mesmo tempo pelas selvas e pelos mapas. Por outro lado, os documentos escritos, memórias ou crônicas, e até os mais lisamente legais cédula, ordenanças ou ofícios engravescem e multam com sobremaneira todas as dúvidas. Aprende-se a ignorar lendo-os. Recordam típicos compêndios de erros. Sistematizam o absurdo. A mentira ressalta-lhes divinizar nos mais românticos devaneios. Nas suas linhas faz-se uma filtração pelo avesso. A inteligência penetra-as, límpida, travessa-as torturada, sai impura. Cada página é um diafragma por onde se nos insinuam, por endosmose, todas as sombras do passado. No emperramento de seus termos duros, descontínuos a despeito da pobreza de vírgulas, onde as ideias se desunem, desarticulando-se, deformadas ou decompostas, retrata-se irritantíssima, uma espécie de gagueira gráfica visível. E não há espírito que se equilibre nas suas vacilações, nas suas alternativas, no vai-vem de seus repetimentos intermináveis, nos seus hiatos distensos, nas suas pasmosas as confusões originárias. Ali todas as opiniões encontram um texto favorável. A verdade é bifronte. Firmam-se todos os critérios. As deduções irradiam. Os conceitos geográficos disparam. Lemos aquelas milhares de páginas, cirandamo-las. Não fica uma partícula de realidade. Fica uma preocupação, esquecê-las no menor prazo possível. Cada um deles cronistas, cada um daqueles geógrafos, ou mesmo historiófos, cada um daqueles pequenos proprietários do caos. Como os estigmatizaria Carlyle? É um desordeiro que se faz mister afastar pata que se não perturbe pleito. Afastemo-los. O deslindamento tem recursos mais positivos, eis nas sérios. Esboçamos, retilínea e inquebrável, a diretriz histórica da Bolívia. Vejamos como ela se acentua e se ajusta em todos os seus pontos aos elementos mais rigorosos no refletirem os intuitos da metrópole.